Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 10 de novembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova penas maiores e fim de saídas temporárias para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Deputados prestam homenagem à cantora Gal Costa com um minuto de silêncio por seu falecimento. Câmara suspende resoluções da ANEEL que aumentam o custo de distribuição para geradoras de energia do Norte e Nordeste. E deputados aprovam política de apoio a emprego para pessoas com deficiência. Câmara aprova agravamento de penas e fim do direito a saídas temporárias para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e nos conta outras medidas.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera hediondos e aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A proposta também impede a saída temporária, que é aquela concedida para presos com bom comportamento, para os condenados por crimes sexuais graves. A saída temporária continuará permitida para casos de condenados por posse ou distribuição de cenas de sexo com crianças ou adolescentes, mas com algumas condições. Eles não poderão se aproximar de escolas de ensino infantil, fundamental ou médio, ou frequentar parques e praças com parques infantis. Nesses casos, os beneficiados pelo chamado saidão terão que usar obrigatoriamente a tornozeleira eletrônica. Isso vai valer tanto para a saída temporária quanto para a prisão domiciliar. A tornozeleira também terá que ser usada por quem for condenado por ato libidinoso. Para a deputada Clarissa Garotinho, do União do Rio de Janeiro, uma das autoras da proposta, o projeto aumenta a proteção a crianças e adolescentes.
Eu costumo dizer que a pedofilia é o pior tipo de crime que se pode cometer, porque é um crime que se comete contra a criança. É um crime que acaba com a inocência das nossas crianças, que prejudica uma família, que coloca em risco esse futuro das crianças. Então, todos os dias, uma criança perde a sua inocência. Algumas perdem até a sua vida. Mas o que nós não podemos perder aqui no Congresso é a chance de mudar essa história.
O plenário aprovou o texto elaborado pelo relator, deputado Charles Evangelista, do PP de Minas Gerais. Além de aumentar penas para diversos crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a proposta também considera hediondos os crimes de corrupção de menores e divulgação de cena que faça apologia e estimule o estupro de vulneráveis. O agravamento de penas para crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi defendida por deputados de diversos partidos e o projeto foi aprovado quase por unanimidade, com 293 votos favoráveis e apenas um contrário. O relator, deputado Charles Evangelista, comemorou a aprovação.
Esse plenário hoje mostrou que realmente não compactua com esse tipo de crime e realmente quer proteger as crianças e proteger também a infância.
O projeto, que considera hediondos e aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes e impede as saídas temporárias de condenados, seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova política de apoio a emprego para pessoas com deficiência. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria uma política de apoio ao emprego de pessoas com deficiência. De acordo com o texto, o chamado emprego apoiado tem o objetivo de contribuir para a inclusão no mercado competitivo de trabalho de pessoas em situação de deficiência significativa, para as quais haveria maior incidência de barreiras contra a sua autonomia no ambiente. O emprego apoiado é uma metodologia que se compõe de um conjunto de ações de consultoria, orientação, mediação, formação e acompanhamento personalizado dentro e fora do local de trabalho, realizadas por profissionais habilitados. Instituições privadas sem fins lucrativos, órgãos públicos e profissionais autônomos e consultores em emprego apoiado, habilitados em curso de capacitação, poderão prestar serviços de emprego apoiado e receber subsídio dos governos federal, estaduais e municipais por meio das instituições credenciadas. A proposta estabelece ainda que é dever do poder público estabelecer políticas de incentivos fiscais às organizações que prestem serviço de emprego apoiado. São ações alterações previstas na metodologia, a elaboração de perfil vocacional, pesquisas junto a empresários para adequação de perfis vocacionais e acompanhamento pós-colocação. Consideram-se usuários do emprego apoiado aqueles que não estão atendidos pelos sistemas tradicionais de colocação laboral, não conseguem se manter em um emprego ou precisam de apoios customizados para o acesso a emprego, a sua manutenção ou promoção. O texto dá prazo de 180 dias a partir da promulgação da lei para regulamentação complementar que detalhe e normatize a profissão de consultor de emprego apoiado e a dotação orçamentária para essa política. Autora de um dos projetos que foram analisados em conjunto pela CCJ, justamente o que traz a ideia do emprego apoiado, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, afirmou que a proposta tem a ver com a dignidade das pessoas com deficiência.
Será feito justiça a essas pessoas com deficiência. Não se trata somente a questão da regulamentação e da empregabilidade, mas da dignidade humana, da oportunidade para que essas pessoas tenham as mesmas oportunidades de estar no mercado de trabalho.
Outro ponto previsto no texto aprovado é que empresas com 100 ou mais trabalhadores deverão promover em seus estabelecimentos a Semana de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho e no Emprego, com o objetivo de implementar a contratação de pessoas com deficiência, identificar funções que possam ser exercidas por trabalhadores com deficiência e elaborar plano de ação que possibilite a sua inclusão nos estabelecimentos, entre outros pontos. A proposta pode agora seguir diretamente ao Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
E Câmara suspende resoluções da ANEEL que aumentam o custo de distribuição para geradoras de energia do Norte e Nordeste. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que suspende duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que aumentam as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição por empresas geradoras de energia. As resoluções estabelecem um período de transição até 2028, para que os geradores das regiões Norte e Nordeste, inclusive as eólicas, paguem mais para distribuir a energia elétrica produzida. Uma das resoluções derrubadas pela Câmara prevê reajuste anual do custo de distribuição. O autor do projeto, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, argumenta que a mudança no cálculo e o encarecimento do custo de distribuição para as empresas geradoras vai paralisar projetos em andamento no Nordeste e desestimular o investimento em energia eólica e solar.
Nós temos um parque de energia solar sendo instalado em São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará, um parque de energia solar sendo instalado em Jaguaretama, no estado do Ceará, e os fundos investidores, inclusive, já mandaram suspender os investimentos. São mais de 5 mil empregos que ficarão suspensos num projeto de energia eólica. São no mínimo de 8 a 10 anos. E nós não podemos ter uma revisão de tarifa de transmissão anual que traz insegurança para o investimento.
Segundo a ANEEL, a mudança no cálculo da tarifa decorre de distorções no sistema desde a entrada em operação da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e as usinas eólicas no Nordeste. A agência reguladora argumenta que essas regiões, que até então importavam a energia que consumiam, passaram a exportar e, assim, usar mais o sistema de distribuição. A suspensão das resoluções da ANEEL foi criticada pelo deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, que apontou uma interferência indevida da Câmara na autonomia da agência reguladora.
A gente aqui questiona tanto quando o Judiciário, quando o STF usurpa das nossas competências para fazer algo contra aquilo que a gente acredita, e aqui a gente está fazendo a mesma coisa com a ANEEL. Tantos valorizam aqui o papel das agências reguladoras e aqui estão questionando de forma ilegítima e ilegal e inconstitucional o papel da agência reguladora. E segundo o mérito, tantos falam aqui do aumento de conta de luz, CDE é cara, estamos mais uma vez encarecendo a conta de luz.
O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Juscelino Filho, do União do Maranhão, e seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A cantora Gal Costa foi homenageada no plenário da Câmara com um minuto de silêncio e reconhecimento de deputados de vários partidos. A artista faleceu nesta quarta-feira, aos 77 anos. E a reportagem é de Antônio Vital.
Deputados de vários partidos homenagearam nesta quarta-feira a cantora Gal Costa no plenário da Câmara com um minuto de silêncio e discurso sobre a importância da artista para a cultura brasileira. Gal Costa morreu em São Paulo aos 77 anos de idade, depois de 57 anos de uma carreira que ajudou a criar a trilha sonora da história do Brasil desde 1965, em plena ditadura militar. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, lembrou a resistência artística da cantora no período em que os parceiros Caetano Veloso e Gilberto Gil se exilaram em Londres, depois de serem presos no Brasil.
Gal resistiu no momento em que outros artistas, exilados ou autoexilados, perseguidos pela ditadura militar, tinham que efetivamente deixar o Brasil. Ela mantinha alta a voz da Tropicália, a voz da cultura nacional. Perder Gal é perder precocemente. E nós sabemos que a Gal, ela ainda tinha um caminho enorme a percorrer soltando a sua voz.
O minuto de silêncio foi pedido pelo deputado Alexandre Frota, do PROS, de São Paulo.
Gostaria de pedir a essa casa, respeitosamente, um minuto de silêncio pela morte da grande cantora, uma das maiores cantoras do mundo, Gal Costa, que hoje nos deixou aos 77 anos de idade. Uma grife da nossa música popular brasileira, uma mulher que ultrapassou fronteiras.
O deputado Marcelo Calheiro, do PSD do Rio de Janeiro, ex-ministro da Cultura, lamentou a perda de Gal Costa no momento de reconstrução das políticas culturais.
Nós temos que aproveitar esse momento que se fala tanto de reconstrução das políticas públicas de cultura e lembrar o quanto ela pessoalmente foi importante para que o nosso fazer cultural fosse alçado a um outro patamar. E nesse momento que a gente fala de reconstrução, não ter uma referência viva como é Gal Costa, realmente é muito doído.
Gal Costa foi homenageada com uma salva de palmas também na Comissão de Seguridade Social e Família, como disse a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
O meu nome é Gal. Quem não conhecia essa fantástica mulher que mexeu com as nossas vidas? Gente da minha idade sabe o quanto ela foi importante para a cultura popular brasileira, com suas músicas, com seu jeito e com sua história. Prestamos uma homenagem hoje na Seguridade Social com uma salva de palmas, porque entendemos que um artista deve ser saudado também desta forma.
Outros parlamentares se manifestaram pelo Twitter. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que Gal e seu talento são imortais. João Roma, do PL da Bahia, e Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacaram o legado da cantora para a música brasileira. Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, classificou a morte de Gal Costa como uma perda irreparável para a cultura nacional. Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, destacou a coragem da artista. E Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, resumiu. Disse que, tristeza, nosso nome é Gal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara escolhe finalistas do Prêmio Carlota Pereira de Queiroz para mulheres que tenham contribuído para melhorar as questões do gênero no Brasil. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara realizou audiência pública para definir as 5 finalistas do Diploma Carlota Pereira de Queiroz de 2022. A premiação, criada em 2003, contempla mulheres que tenham contribuído para o pleno exercício da cidadania, na defesa dos direitos da mulher e em questões de gênero no Brasil. Este ano foram selecionados para receber o prêmio a representante do Carmim Feminismo Jurídico, Elaine Pimentel, a representante da Rede Nacional Feminista de Mulheres, Muna Zen, a primeira comandante mulher do 14º Batalhão da Polícia Militar em Barcarena, no Pará, Simone Francesca, a presidente do Centro de Estudos e Apoio aos Municípios e Empresas, Dalva Paz da Silva, e a promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Érica Veras. A procuradora da mulher, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, anunciou as escolhidas, lembrando que as 11 finalistas receberão certificado de participação no prêmio.
Parabenizo a todas as agraciadas e comunico que a sessão solene de outorga do diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, edição 2022, será realizada no dia 5 de dezembro de 2022, às 10 horas. No plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados.
Tereza Nelma lembrou que a premiação faz parte dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. que é realizado pela Câmara desde 2013. Carlota Pereira de Queiroz nasceu na cidade de São Paulo em 1892. Médica, escritora, pedagoga e política, foi a primeira mulher brasileira a votar e ser eleita deputada federal. Ela participou dos trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Debatedores defendem a aprovação de projeto que padroniza normas gerais dos tribunais de contas. O repórter Murilo Souza tem os detalhes sobre a proposta que está sendo analisada pelos deputados.
Especialistas em contas públicas defenderam, em audiência pública na Câmara dos Deputados, a aprovação de projeto de lei complementar que, entre outras medidas, estabelece um padrão mínimo nacional para a organização dos tribunais de contas do país, entre os quais o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas de Estados e Municípios. A proposta foi debatida na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público a pedido do deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará. Além de unificar e padronizar diversas normas de fiscalização financeira, com o objetivo de garantir imparcialidade e segurança jurídica às decisões das Cortes de Contas, o projeto obriga o governo federal a criar e a manter sistemas centralizados de registro eletrônico com informações financeiras da União e dos demais entes federados, estados, Distrito Federal e municípios. Representando o Ministério Público Federal, na reunião, a subprocuradora-geral da República, Samantha Dobrovolsky, comentou os benefícios da uniformização das normas dos tribunais de contas do país.
O fato de se ter uma uniformização maior, uma regulamentação de procedimentos, de como a fiscalização e o controle são feitos e como eles são efetivamente materializados, gera segurança jurídica para o gestor e para o cidadão. Então, há distinções e é isso que mantém o sistema como federativo. Mas é possível ter uma linguagem comum, conceitos gerais comuns e os procedimentos seguirem um regramento básico geral e depois algumas normas, digamos, como seria infralegais.
Vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Thaís Craveiro, destacou o fato de alguns tribunais de contas ainda não terem adequado suas normas ao princípio constitucional que prevê simetria no funcionamento das cortes de contas do país.
Tribunais de contas que hoje, 34 anos depois da promulgação da Constituição Federal, ainda não conseguiram organizar um quadro próprio de pessoal para as funções finalísticas de controle externo. Então, tribunais de contas que colocam servidores exclusivamente em comissão, servidores de nível médio, servidores cedidos da unidade jurisdicionada para fiscalizar a própria unidade jurisdicionada, são modelos que não se amoldam ao texto constitucional.
Relator do projeto no colegiado, o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, já apresentou parecer pela aprovação da proposta, com emendas.
Nós temos hoje divergência de formas, de usos, de maneiras de se escrever, que prejudica muito o relacionamento entre os órgãos. E isso traz um desperdício de recursos enorme. Isso gera uma insegurança jurídica para os gestores. Isso faz com que tribunais e órgãos de controle emitam pareceres diametralmente opostos, o que deixa o país paralisado.
Quanto à fiscalização exercida pelos tribunais de contas da União, de estados e de municípios, neste último caso onde eles existirem, o projeto de lei complementar 79 de 2022 obriga o TCU a definir o padrão tecnológico, contábil, orçamentário, fiscal e as demais diretrizes para o funcionamento dos sistemas, assim como a periodicidade para registro e homologação das informações. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de mídias digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Muito bom dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.